Então, bom dia a todos. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sei que já temos quórum e vamos então iniciar a nossa reunião ordinária. E começo por o ponto número 1, que tem a ver com a apreciação e votação da ata da reunião número 29, de 14 de dezembro de 2022, e começo por perguntar quem tem observações em relação a esta ata. Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Estas reuniões são maravilhosas assim. Passo também agora ao ponto 2, com a comunicação de baixa à comissão. Com a distribuição das iniciativas com a indicação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E então temos projetos de lei 400 da IL, que elimina a obrigatoriedade da fixação da indicação de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis, alterando o Código do Trabalho, e o deputado relator é indicar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estão em condições de fazer essa indicação, por favor?
Boa tarde, Sr. Presidente.
Bom dia ainda.
Muito, bom dia, bom dia. Senhores deputados, muito bom dia. Estamos a falar do 400, certo?
Certíssimo.
O Grupo Parlamentar e o outro também, os dois?
Sim.
Sim, mas também vou indicar a mesma pessoa.
A mesma pessoa.
Sim, vamos indicar a Sra. Deputada Ana Bernardo.
Ana Paula Bernardo. O outro é projeto de lei 402, elimina a obrigação da fixação de informação sobre a legislação referente ao direito de parentalidade, alterando o Código de Trabalho, e, portanto, a deputada Ana Bernardo vai ser a deputada relatora. Seguimos agora para o projeto de lei 409, também da autoria da IL, que elimina a obrigatoriedade da fixação de informação relativa à existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis na empresa ou estabelecimento, alterando também o Código de Trabalho. Bem, parece um passador este Código de Trabalho. A indicação é por parte do Grupo Parlamentar do Chega, que não está. A mesma coisa para o projeto de lei 412, que aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência a animal de companhia, que é indicar pelo Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada. Já volto. Bom dia, Sr. Deputado, pelo amor de Deus. Estávamos justamente na comunicação e distribuição de iniciativas, concretamente um projeto de lei 409 que foi apresentado pela Iniciativa Liberal, que elimina a obrigatoriedade da fixação de informação relativa à existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis na empresa ou estabelecimento, alterando o Código de Trabalho, e cujo deputado relator é indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega, e vinha perguntar se já tinham um nome para apresentar.
Sim, Sra. Presidente, serei eu próprio. Muito obrigado.
Fica então o Sr. Deputado Jorge Calveias. E agora, projetos de resolução, temos um 309 do PCP, pela construção de um lar de gestão pública no Conselho de Odivelas. E perguntava ao Sr. Deputado e Vice-Presidente se quer ver esta questão discutida em comissão ou em plenário.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A resposta é que desejamos ver a discussão em plenário.
Muito bem. O PAN não está, portanto, esta questão vai ser colocada pelos nossos serviços por e-mail, que recomenda ao Governo que proceda à criação de um grupo de trabalho para a alteração do enquadramento legal das profissões de desgaste rápido, que defina critérios para a atribuição desta qualificação e identifique um elenco exemplificativo de tais profissões. Portanto, isto será comunicado, será perguntado por e-mail ao PAN e será comunicado aos senhores deputados desta comissão. Passamos agora ao ponto 3, que tem a ver com... Sim, senhora?
Muito obrigada, deputada, senhora Presidente. Não, antes de iniciarmos o ponto 3, eu fiz uma ronda pelos grupos parlamentares, exceto pelo seu deputado Chega, que entretanto entrou na sala, mas iria pedir à senhora Presidente para o projeto de lei número 245 do Chega, cuja a deputada relatora era a deputada Ofélia Ramos. Nós ainda não temos o parecer concluído. Iria pedir, porque há dificuldade de alguns partidos de reunirmos da parte da tarde, eu estava só por causa da aprovação do parecer, tipo 3 menos 1 quarto, mas iria pedir, como já foi feito no passado, enviarmos por e-mail e os partidos políticos dar a anuência, uma vez que isto é uma matéria que vai ser discutida já em plenário da parte da tarde. Se não fosse, pediríamos o adiamento para a próxima semana, não sendo assim, a ver se os coordenadores de cada partido político que se davam a anuência por e-mail e assim daríamos como aprovado o parecer. Muito obrigada.
Muito bem, eu não me oponho, suponho que estamos todos de acordo, portanto assim será, senhora deputada Helga Correia. Passamos ao projeto de lei 246, também da iniciativa do Chega, que reformula o critério inerente à avaliação em capacidade de pessoas com deficiência, que está agendada amanhã para plenário e cuja deputada relatora é a senhora deputada Marta Freitas.
Sim, senhora Presidente, eu penso que ela estará a subir, se nós pudéssemos ir adiantando.
Sim, vamos adiantar então. Embora tenhamos aqui...
Também não... Já vem, já.
Ah, já está aí. Bom dia, é uma entrada em grande. Então, a senhora deputada Marta Freitas, com o tempo suficiente para começar a respirar, pode iniciar, por favor, a apresentação do projeto de lei 246.
Obrigada, senhor Presidente, agradeço por terem aguardado. Relativamente, então, a este projeto, é um projeto do Grupo Parlamentar do Chega, deu entrada a 28 de julho de 2022, baixou então esta comissão e na exposição da iniciativa começa a abordar a competência e composição das juntas médicas. Segundo os subscritores e para os proponentes, consideram que não parece resultar clara a variação futura que justifique realização do novo exame no contexto de juntas médicas a alguns utentes, digamos. E portanto, no fundo, o que pretendem com esta alteração é acautelar situações, segundo os subscritores desta iniciativa, acautelar situações em que determinados pacientes, perante um quadro médico delimitado e que não se prevejam alterações futuras que impactem o seu estado, o seu estatuto de doente, não tenham que ser submetidos a mais exames. Esta iniciativa também defende a manutenção, então, de um regime simplificado de avaliação da incapacidade destes utentes. E, portanto, este projeto prevê a revogação do número 2 do artigo número 7 do Decreto-Lei 1/2022, 3 de janeiro, que altera o regime de avaliação de incapacidade das pessoas com deficiência e, portanto, e que estipula que o artigo número 4 deste diploma apenas vigora até 31 de janeiro de 2022. Este projeto de lei apareça composto por 4 artigos. No concerno ao título da iniciativa, sublinha a nota técnica e bem e sugere aperfeiçoamento do título para reformula o critério inerente à avaliação em capacidade e que, caso a iniciativa seja aprovada, pode ser depois feita esta sugestão, poderá ser adotada esta sugestão. Relativamente ao enquadramento legal, poderá, portanto, ver, podemos, e peço que então depois possam ver todo o enquadramento legal que diz respeito a esta iniciativa, tanto no parecer, neste parecer que já foi enviado a todos os deputados, mas e também na nota técnica, para não ser também muito extensiva nesta apresentação deste parecer. Relativamente à apreciação e conformidade dos requisitos formais, constitucionais, regimentados e do cumprimento da lei de formulário, esta iniciativa está dentro da conformidade. Importa ainda verificar o cumprimento da lei formulário, que contém um conjunto de normas, como, por exemplo, o aperfeiçoamento formal em sede da apreciação na especialidade ou redação do título, como já referi, mas também a iniciativa não refere o número de ordem das alterações introduzidas ao Decreto-Lei número 2296, e ao Decreto-Lei número 1 de 2022, 3 de janeiro, nem elenca as mesmas. Portanto, em caso de aprovação, esta poderá ser, é importante que seja vista então esta situação, e deverá constar no texto final estas sugestões. Já que no que diz respeito ao início de vigência, portanto, esta iniciativa prevê que entre em vigor, caso seja esta iniciativa aprovada, no dia seguinte à sua publicação. Relativamente a iniciativas legislativas e petições pendentes sobre esta matéria, existem nesta legislatura, três iniciativas, uma do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do PCP, que serão acompanhadas agora em futura discussão plenária. Na legislatura anterior houve um conjunto também de iniciativas que peço que consultem neste parecer que vos foi enviado, e portanto o que se prevê então, como já disse, é que esta iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Portanto, em caso de aprovação, deverão ser acolhidas as sugestões aqui indicadas também pelos serviços. E, portanto, este parecer será remetido à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República e estará preparada para discussão em plenário ainda este mês. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Alguém se quer pronunciar? Sra. Deputada Coordenadora, Vice-Coordenadora Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Marta Freitas pela exposição clara e pela elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Também cumprimento em nome da mesa e ponho à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei número 256, também da autoria do Chega. Em princípio seria o Sr. Deputado Nuno Carvalho que iria ser o relator, esperamos.
Sra. Presidente, se me permitir, eu não sei se tivermos já todas as condições reunidas para discutir o ponto 4 por parte de todos os partidos políticos, avançamos e o Sr. Deputado Nuno Carvalho entretanto chega, senão eu também passo à apresentação muito, muito breve e sucinta do relatório e ultrapassamos essa questão. Não, se os partidos políticos estiverem disponíveis, avançamos para o 4. Muito bem, muito obrigada.
Avancemos para o ponto 4, que tem a ver com a ratificação das votações indiciárias na especialidade, que foram alcançadas no grupo de trabalho das ordens profissionais, relativamente aos projetos de lei 9 do PAN, que estabelece a remuneração obrigatória dos estágios profissionais para acesso ao exercício da profissão, procedendo à primeira alteração da Lei 2 de 2013, de 10 de janeiro, e dos estatutos de diversas associações profissionais, e também do Projeto de Lei 108 do PS, que reforça a salvaguarda do interesse público, a autonomia e independência da regulação e promoção do acesso a atividades profissionais, alterando também a Lei 2 de 2013, de 10 de janeiro, e a Lei 53 de 2015, de 11 de junho. E ficamos aqui, já vou à outra parte, que tem a ver com os projetos de lei do Chega e da IEL. Relativamente a esta primeira parte, parece que ontem houve uma rave, não foi? Os nossos funcionários estiveram até às 4 da manhã. Alguém se quer pronunciar?
Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. deputados. De facto, este foi um processo que foi recuperado nesta legislatura. O grupo de trabalho foi constituído durante cerca de 6 meses. Tivemos a oportunidade de fazer mais de 30 audições, mais de meia centena de contributos escritos que recebemos. Portanto, era a nossa intenção que este fosse uma especialidade e um processo legislativo participado e aberto, no fundo, também a quem quis dar os seus contributos. Há, naturalmente, posições políticas que nos dividirão, enfim, isto faz parte da dinâmica parlamentar, mas eu queria aqui enaltecer o esforço genuíno que todos os grupos parlamentares fizeram na participação e na cooperação neste grupo de trabalho, que permitiu, como a senhora Presidente disse ontem, alcançarmos uma votação indiciária que resultou do conjunto de votações que fizemos na especialidade, apenas sobre os projetos que baixaram para a especialidade. Portanto, o projeto de lei do Partido Socialista, sobre o qual quer o Grupo Parlamentar do PSD, quer o Grupo Parlamentar do Partido Comunista apresentaram propostas de alteração, mas também relativamente ao projeto de lei do PAN, ambos os projetos baixaram para a especialidade. E, portanto, no fundo, concluímos ontem aquilo que se pode dizer, a especialidade deste processo legislativo, estando hoje sujeita à ratificação das votações indiciárias. Não sei se este é o momento para fazermos considerações políticas, eu deixo isso depois à consideração da senhora Presidente, mas enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, queria agradecer aos partidos e esqueci-me de fazer um agradecimento muito especial ao corpo fantástico de assessores desta comissão, que esteve de forma incansável a trabalhar noite dentro para que hoje pudéssemos estar aqui a discutir justamente o encontro que foi possível fazer ontem no Grupo de Trabalho. E para já é só. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Também queremos congratular-nos com a forma como dirigiu os trabalhos do grupo, que permitiu, de facto, chegar a esta conclusão, propor que o nosso corpo de assessores e de funcionários seja condecorado no 10 de junho. De certeza que o Presidente da República não se vai opor, que ele gosta tanto de condecorar. Perguntava se alguém mais quer intervir. Sim, deputada Emília Cerqueira, que também faz parte deste grupo de trabalho.
Obrigada, senhora Presidente. De facto, foi um trabalho longo, um trabalho em que se ouviu o maior número possível de pessoas, nomeadamente entidades, por muita insistência do PSD, não posso deixar de o dizer porque o PS, na verdade, não queria ouvir ninguém, basicamente, e foi mesmo por imposição que acabou por se ouvir. No entanto, acabamos por ter audições sempre muito frutuosas, bem como os serviços, e eu quero deixar aqui uma palavra muito especial aos serviços, pelo trabalho que fizeram ainda esta noite e a noite anterior, porque os prazos foram, de facto, muito, muito, muito apertados, fruto de termos aqui um processo legislativo que resulta de um compromisso que o Governo português assumiu em nome da Assembleia da República, em violação absoluta e atropelo àquela que é a separação de poderes para matérias da reserva absoluta da Assembleia. Mas temos um Governo a assumir compromissos em nome de uma Assembleia pela qual não poderia nem deveria assumir compromissos, que é assim que funciona normalmente. Não obstante, sempre com a chantagem de haver um compromisso do PRR, o PSD sempre cumpriu escrupulosamente daquilo em que se comprometeu, nomeadamente em cumprir todos os prazos. Não seria pelo PSD que os prazos não seriam cumpridos. O único lamento, e não vou fazer outras apreciações políticas, o único lamento que temos realmente neste, em todo este processo, é que não obstante as dezenas de horas que se perderam, de nada valeram, porque ninguém teve em conta aquilo que foram as queixas eventuais e as posições das ordens. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sr. Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria deixar três notas. A primeira, para salientar a condução dos trabalhos pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira, que foi de elevada qualidade e, aliás, com imparcialidade, uma característica fundamental na condução de trabalhos desta natureza, independentemente do envolvimento pessoal e partidário que os deputados encarregados da coordenação de trabalhos têm. Por outro lado, salientar e agradecer o trabalho inexcedível, dedicado, do corpo de apoio a este, ao grupo de trabalho, os senhores assessores, os restantes funcionários, que pelos vistos se deitaram já prestes o dia a nascer e aqui estão novamente para nos apoiar. E finalmente, para salientar um aspecto que aliás é comum a outros grupos e que tem a ver com as condições e sobretudo com o timing imposto ao grupo de trabalho, que resulta exclusivamente de um compromisso estabelecido entre o Governo e a Comissão Europeia e ao qual o Parlamento é alheio. Não foi ouvido, não decidiu e é lamentável que isto tenha acontecido na medida em que prejudicou a qualidade, em certa medida, prejudicou a qualidade dos trabalhos e, sobretudo, a profundidade da participação que, nomeadamente, o PCP poderia ter tido nesta fase final de discussão e votação na especialidade, mas tendo em conta o timing apertado, e se não for abusivo, o superlativo apertadíssimo, mas também por respeito para com, nomeadamente, o corpo de funcionários que nos apoiou, para com esforço por todos nós desenvolvido, não vamos mais longe ou tão longe como gostaríamos. E concluo com o apelo de que não mais se repita este esforço desnecessário e que não estejamos comprimidos por baias que nós não assumimos, que não resultam de compromisso nosso. Aliás, aproveito a oportunidade para salientar aqui mesmo o que está a acontecer no grupo de trabalho para as alterações à legislação laboral. Têm sido invocados à última hora compromissos de várias natureza, incluindo compromissos no âmbito do PRR. Eu chamo a atenção que os compromissos estabelecidos, não entre o Parlamento e a Comissão Europeia, mas entre o Governo e a Comissão Europeia, compromissos do Partido Socialista, e chegou a ser apontada a necessidade de concluir este processo até ao final deste ano. Ora, na verdade, o que resulta dos compromissos estabelecidos entre o Governo português e a Comissão Europeia é que a conclusão desses trabalhos deve ocorrer até 31 de março de 2023. E, portanto, eu aqui aproveito a circunstância de estar justamente na Comissão de Trabalho para fazer mais uma vez o apelo para que a discussão de um conjunto de diplomas de importância extraordinária na vida das pessoas, dos trabalhadores, dos sindicatos, das associações patronais, seja feita com toda a prudência, com toda a profundidade, sob pena de tomarmos decisões precipitadas em relação às quais nos venhamos a arrepender mais cedo do que tarde. E peço desculpa por introduzir este tema, mas não poderia deixar de o fazer, tendo em conta justamente a discussão que demos, as apreciações que aqui fizemos acerca da conclusão deste processo, que não obstante, e assim termino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não obstante as condições em que decorreu, volto a cumprimentar a Sra. Deputada Coordenadora e os senhores funcionários e todos os elementos do grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Acho que todos subscrevemos os seus cumprimentos, que obviamente ficarão lavrados em ata. Então, acho que se ninguém mais quer intervir, passamos à ratificação das votações indiciárias do Grupo de Trabalho. Alguém se quer pronunciar, não sendo o caso, ponha a votação? Não posso? E perguntava aos grupos parlamentares se confirmam as votações que fizeram no grupo de trabalho. O grupo parlamentar do PSD diz que sim.
Confirma, o grupo parlamentar do PSD confirma as votações que realizou em sede do grupo de trabalho.
Muito bem. A IEL, por favor.
A IEL esteve ausente, senhora Presidente, e queria manifestar a sua intenção de abstenção relativamente a...
Muito bem, muito obrigada. O grupo parlamentar do Partido Socialista confirma as votações indiciárias. O grupo parlamentar do Chega, está aleatoriamente.
O grupo parlamentar do Chega esteve também ausente. e irá acompanhar as votações.
Abstém-se. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português.
Sim, confirmamos as votações, em todo o caso enviamos já aos serviços algumas notas de retificação em relação aos sentidos de voto.
Muito obrigada a todos e passo aqui então à apreciação na generalidade do projeto de lei 167 do Chega, que elimina as restrições injustificadas no acesso a profissões reguladas e estabelece limites à duração e organização dos estágios. E outro projeto de lei 178 da IL, a reforma regulatória das associações públicas profissionais, combate ao corporativismo e democratização do acesso às profissões, primeira alteração à Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, e perguntava primeiro ao Grupo Parlamentar do Chega se querem manter este projeto de lei ou se o retiram a favor do texto final, pois, exatamente.
Nós mantemos o nosso projeto, Sr. Presidente.
Será enviado para o plenário.
Será enviado para o plenário, então, e ele?
Exatamente, também a mesma coisa, Sra. Presidente, mantemos o projeto.
Muito obrigada.
Obrigado.
E falta-nos ainda, voltando atrás, ao ponto 3, projeto de lei 256...
Sra. Presidente, não estando o colega, ele deve estar a caminho, mas para não estarmos a empatar, não havendo outros assuntos, muito rapidamente, o projeto de lei 256 do Chega altera o decreto-lei número 243/2015, de 19 de outubro, garantindo o cumprimento dos critérios de pré-aposentação e aposentação dos profissionais da Polícia de Segurança Pública de acordo com o seu estatuto profissional. A presente iniciativa foi apresentada pelo Partido do Chega, cumpre todos os requisitos formais. Não vou estar, e uma vez que também não foi eu que fiz o presente parecer, não vou estar a elencar tudo aquilo que é dito no parecer, uma vez que também foi, neste caso, atempadamente enviado para todos os colegas que fazem parte da Comissão. Apenas dizer, desculpa, que eu não tenho o parecer impresso, eu tenho aqui, doutor Pedro, obrigada. Eu já estou, ia para as conclusões, se quiseres, sem o ler.
Muito bem, uma apresentação a duas vozes.
Exatamente.
Não, mas termina.
É?
É, sim.
Eu só ia aqui à parte das conclusões que, tendo em consideração o anterior exposto, que está, que eu não li, mas que está, faz parte do presente parecer, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui o seguinte: a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, acolhendo a sugestão da nota técnica dos serviços por motivos de segurança jurídica, o aditamento previsto no número 6 do artigo 112 e no número 3 do artigo 116 do Decreto-Lei 243/2015, de 19 de outubro, constantes da presente iniciativa a ser aprovado, só poderia ser visto no que toca a uma lei de valor reforçado, como uma orientação política ao Governo, que não tem valor constitucional reforçado. Esta resulta da Constituição, não podendo assim derrogar os princípios constitucionais de tipicidade e de hierarquia legislativa. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Isto, de facto, somos muito flexíveis e agradeço-lhe a flexibilidade com que, de forma tão espontânea, nos apresenta este parecer. Pergunto se alguém tem... Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas para agradecer a ambos os senhores deputados, neste caso ao Senhor Deputado Nuno Carvalho, que elaborou o parecer, e à Senhora Deputada Helga, que fez o favor também de aqui o ler. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Rita Borges Madeira. Mais alguma intervenção? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 5, em que apenas tenho uma informação, que é que os nossos trabalhos vão ser interrompidos, como sabem, para férias de Natal e fim de ano, e que sugeria que a nossa primeira reunião ordinária, não havendo supostamente nada de urgente, que se realizasse a 11 de janeiro, até porque agora estamos com os trabalhos muito apertados. Eu achei que dia 24 de dezembro ia haver plenário, mas parece que não, o bom rei faltou. De modo que não sei se querem colocar mais alguma questão, se não dava por encerrada esta reunião, desejando muito boas festas, um ano fantástico, e cuidado com os doces, porque, sobretudo para as senhoras, um minuto na boca, toda a vida nas ancas. Obrigada.